Bom, agora são 8 horas e 42 minutos, 8 e 42, e a gente já está trazendo aqui a participação hoje com o nosso queridíssimo Manuel Ito. Manuel Ito está celebrando hoje 40 anos de comunicação, né? E a gente convidou o Ito para contar um pouco dessa história bacana, né? Como foi que ele entrou no ramo da comunicação, do rádio, né? Mas principalmente, né? E ramo que ele está até hoje, né? E acredito, tem um carinho muito grande. Se não fosse esse amor, esse carinho, ele não estava fazendo o que gosta até hoje. Ito, bom dia. E já de cara, já quero te parabenizar pelos 40 anos de comunicação.
Bom dia, Almeiro, Marconi, bom dia. Bom dia, nossos queridos ouvintes do Conexão Chapada. A gente agradece as felicitações. Temos, assim, recebido hoje, já pela manhã cedo, inúmeras manifestações de amigos e colegas. Inclusive hoje nós teremos um programa, o nosso programa especial, com a participação de muitas dessas pessoas que participaram dessa nossa jornada de 40 anos, que começou exatamente no dia 31 de março de 1982.
Pois é, 31 de março de 1982. Agora me conta aí, como foi que você caiu no ramo da comunicação?
Realmente, a expressão é essa, como eu caí. Porque eu já fazia a comunicação, mas como jornal. Eu trabalhava para um jornal em Feira de Santana, um grande jornal, que era a segunda empresa maior em comunicação escrita em Feira de Santana, porque tinha Feira Hoje, né? E o Grande Bahia. E naquela oportunidade, em 1982, o Chiclete com Banana estava iniciando em Salvador e estava crescendo, e eles fizeram um contrato com o jornal para fazer uma matéria especial com ele, um caderno especial com Chiclete com Banana.
Sim.
E eu fui escalado para fazer esse acompanhamento. Onde o Chiclete ia, eu teria que acompanhar. Nessa oportunidade, nós estávamos em Itajuípe, uma cidade lá no sul da Bahia, a prefeita Gilca Badaró, não esqueço o nome dela. E naquele ano, a Rádio Sociedade de Feira de Santana estava fazendo a cobertura, né? Você, então, não sei se Marconi é dessa época, mas você sim, das nossas maletas
sim,
de transmissão.
Sim,
né?
Sim, sim, sim.
Que a gente, inclusive, entrava em contato com o estúdio, falava isso com o estúdio através das nossas maletas. E o repórter, Walter Vieira, ele teve um problema de garganta, não pôde se comunicar, não pôde fazer a transmissão. E pediu para que eu entrasse em contato com o estúdio através da maleta e avisasse isso, né? Que ele não, naquele dia não ia ter transmissão. Eu fiz isso. Só que o coordenador da rádio na época me perguntou: vem cá, e você está fazendo o que aí? Eu falei: olha, eu sou repórter, mas repórter jornalístico. Estou escrevendo aqui uma matéria especial para o Chiclete com Banana. Aí ele: pronto, você que vai ser o nosso repórter. Eu disse: mas rapaz, eu nunca falei em rádio, nunca falei em microfone. Não, tem dificuldade não. Se você escreve, você fala também. E aí eu topei, nervoso, como é natural, que o microfone realmente, que não tem intimidade com ele, deixa nervoso. Mas consegui fazer a transmissão naquele dia, no dia seguinte. Quando nós retornamos para a feira, já foi na semana seguinte, foi a micareta de Feira de Santana, aí eles me contrataram e eu já fiquei, então, como repórter de rua da Rádio Sociedade de Feira de Santana, especialmente no programa de Walter Vieira, que a gente tem um carinho imenso, né? Eu sempre digo que é o meu pai no rádio, Walter Vieira. E a partir dali, nós iniciamos em 84 a Rádio Cultura de Feira de Santana, que estava fechada. Ela retornou às atividades. Nosso amigo Jair Cesarinho, né, outro ícone do rádio na Bahia e no Brasil, ele foi seu coordenador e me trouxe para fazer parte da equipe. Aquela primeira equipe, eu, Paulo José, que hoje continua na Rádio Sociedade Feira, Jair Cesarinho, Itajaí Pedra Branca, que saiu por algum tempo da Rádio Sociedade, veio para a Rádio Cultura, depois retornou, né? E uma equipe realmente de peso em Feira de Santana, porque a intenção da Rádio Cultura era disputar audiência com a Rádio Sociedade, que era a líder da audiência na época, né?
Pois é, então você aprendeu muito com esse pessoal, né? No início da sua carreira.
Muito, muito, né? Tive uma convivência com Chico Caipira, com Itajaí Pedra Branca, com Jair Cesarinho, né? Com Categó. E foi, assim, um aprendizado muito importante, porque A gente, quando está iniciando, né, a gente tem que ter a humildade de entender de que o rádio, ele precisa que você se dedique realmente a ele. E eu tive esse aprendizado muito importante lá em Feira de Santana, Rádio Sociedade, Rádio Cultura de Feira de Santana, que eu fiquei até a inauguração da Rádio Ipirá FM.
Isso aí, como foi que você chegou até a Rádio Ipirá FM? Você já tinha 5 anos fazendo rádio, 5 anos fazendo comunicação. Como foi que você veio compor a equipe de estreia da Ipirá FM?
Isso, Almir Miranda, né, nosso baluarte aqui da Rádio Ipirá FM, ele esteve em Feira de Santana na época e eu estava fazendo um programa, né, o Clube do Ouvinte, que essa marca me acompanhou durante muito tempo.
Sim.
Né? E ele, chamei ele para entrevistá-lo, porque ele era aí metido com a CSLB, sim, né, cooperativa. Sim. Aí eu convidei para uma entrevista. Depois da entrevista ele disse: eu quero você na Ipirá FM. Eu nem sabia que tinha Ipirá FM, ou que ia começar a Ipirá FM.
Ia, né, ser implantada.
Ia, né, ser implantada. Ele disse: eu quero você lá comigo. E Oscar Tabarel, que não é o de Ipirá, era um político lá em Feira de Santana, muito amigo de Almir, era proprietário da rádio, ainda falou para mim: o passe dele é caro, se você conseguir pagar, você leva. Mas aí houve o acordo e eu terminei vindo para a Ipirá FM, fiz parte da primeira equipe que inaugurou a Rádio Ipirá FM, fui um dos primeiros locutores aqui, onde eu fiquei por algum tempo também aqui na Rádio Ipirá FM. Daqui eu fui para inaugurar a Rádio Diamantina FM, né? Fui o primeiro coordenador da Diamantina FM, fiquei lá até 1992, e retornei aqui para a Ipirá FM em 92, fiquei mais algum tempo, depois migrei, participei da Rádio Emoré de Piritiba, já como narrador esportivo, né? Porque eu fazia sempre, fiz programas musicais, né? Programa de variedades, mas sempre voltado também para o esporte. Na Rádio Cultura de Feira de Santana, por exemplo, eu fazia parte da equipe de esporte de Jair Cesarinho. Eu era repórter de pista e passei a ser narrador também, numa coincidência da falta do narrador no jogo, lembro como hoje, entre Fluminense de Feira e Bahia. O nosso narrador não apareceu lá na cabine. E aí Jair Cesarinho estava fazendo outro jogo, que era o narrador número 1. Ele estava em Salvador, na Fonte Nova, fazendo outro jogo do Vitória. E aí ele disse: tu não tem jeito, vá para a cabine e vá narrando aí. Por aí eu também tomei gosto na narração e fiquei depois. E até hoje eu estou como narrador também.
Que bacana, né? Que bacana. Bom saber que você fez parte também do início da Diamantina, que foi lá, né, onde eu iniciei meus passos, primeiro na Rádio Baiana, né, AM, e depois na Diamantina FM. Se você demora um pouquinho mais...
A gente encontrava lá.
A gente tinha se batido por lá, né? A gente tinha se batido por lá com toda certeza.
Não sei se você iniciou quando a Rádio Diamantina ainda era na Escurinha. O estúdio da Diamantina,
sim,
era na Escurinha,
sim,
no,
sim,
mesmo estúdio da Baiana.
Ainda quando era ali na Escurinha.
E lá era o seguinte: eu tinha um programa na Rádio Baiana de 7 às 10 da manhã e na Diamantina de 10 às 2 da tarde.
Ah.
Então eu saía de um estúdio e entrava no outro.
Entrava no outro.
Ali, direto assim.
E que voltou a ser agora sim, recentemente, né? A Diamantina migrou novamente para a Escurinha, né?
Saiu lá do morro.
Saiu lá do morro e todos os dois estúdios, tanto a Rádio Baiana, que migrou agora para a FM, né? Estão ali no Parque Radiofônico da Escurinha, lá em Itaberaba. Mas, Ito, me conta aí, a gente que é comunicador, a gente que é dessa área, né? A gente tem situações, algumas das situações que muito nos emocionam, né? Nesses 40 anos de trajetória, o que foi que você viveu no âmbito do rádio, no âmbito da comunicação, que mais te emocionou, que mais te marcou?
Alguns fatos realmente marcaram, né? Fatos lamentáveis, como uma vez mesmo eu estava fazendo a cobertura de uma manifestação em Feira de Santana e, de repente, do meu lado, uma pessoa foi assassinada. E eu estava no ar.
Você estava no ar?
Estava no ar, naquele momento, transmitindo a manifestação e a pessoa foi assassinada do meu lado. Não tinha nada a ver com a manifestação. Né? Era uma intriga que a pessoa que cometeu o crime e a vítima tinha fora lá da manifestação. Mas aquilo ali me mostrou o seguinte: o quanto que nós, que somos repórteres, temos que ter um controle da emoção no momento. Não podemos nos deixar levar pela situação. E o ouvinte está lá do outro lado querendo saber a informação. Não tinha televisão, o rádio é que tinha que narrar da forma mais fiel possível para que o ouvinte pudesse entender. Então aquilo me marcou muito como a importância que nós temos que ter no controle das nossas emoções. E outro fato interessante, que eu não esqueço nunca, foi aqui já em Ipirá, quando você sabe que quando você iniciou aqui na Rádio Ipirá FM, nós tínhamos o privilégio de receber as visitas dos nossos ouvintes.
Sim,
né?
Sim.
A coisa era, tinha aquele calor da presença do ouvinte no estúdio, os dias de visitar a emissora, as cartas que nós recebíamos.
Isso.
Né? Hoje é coisa mais eletrônica, todo mundo no computador.
No Zap, né?
Zap.
No Facebook.
Mas naquele tempo a coisa era mais o contato mais pessoal mesmo.
O calor, né? Humano.
O calor,
né?
Humano. E numa certa feita, uma quarta-feira, que era o dia em que a gente abria espaço para as pessoas, especialmente da zona rural, visitar o estúdio, visitar, conhecer os locutores. E aí chegou uma moça e disse assim, eu estava no ar, fazendo um programa, e ela disse assim, olha, eu quero conhecer Manuel Ito, eu sou fã dele, acho ele incrível. Eu disse, pois não, pode falar. Não, eu quero conhecer Manuel Ito. Eu falei, não, mas sou eu. Não, não é você não. Manuel Ito, para mim, é uma pessoa que alta, forte, e você pequenininho.
Mas para quem não sabe, quem não conhece o Ito, né, ele tem assim... Quanto você tem de altura, Ito?
1,62m.
1,62m, né? No ar a gente pensa que é uma coisa, mas isso acontece com todo mundo,
sim,
né?
Sim, sim, sim. Isso é muito interessante no rádio. E eu sempre digo o seguinte, o mais importante é você saber assimilar essas situações.
Sim.
Né? Eu costumo dizer que a fama nunca subiu a minha cabeça. E as críticas nunca me deixou embaixo. Eu sempre trouxe as críticas para o meio e a fama, que às vezes as pessoas se deixam levar, porque o rádio traz esse conhecimento e é fama, não é fama. E eu aí trago para o meio também, nivelo os dois e vou levando a vida nesses 40 anos.
É verdade. Ito, nós queremos agradecer essa vinda aqui ao Conexão Chapada. Eu sei que foram 40 anos coroados com muito êxito, né? Eu fiz parte de um tempo, né, com você lá na extinta rádio Ipirá M, né, aqui na Ipirá FM. Eu comungo, né, dessa sua história vitoriosa, né? E a gente quer desejar aí mais sucesso ainda, que venham 50, que venham 60, que venham 70, 80 anos
de
idade, quem sabe, né? E nós queremos fechar essa edição do programa Conexão Chapada te desejando parabéns aí por toda essa história bonita no rádio.
Eu que agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco dessa minha trajetória aqui, se não de sucesso, mas de muita satisfação, né? Porque as emissoras que eu passei, Sociedade de Feira, a Rádio Cultura de Feira de Santana, Ipirá FM, que ainda depois do meu retorno, já estão fazendo 10 anos.
Isso.
Que eu retornei para Ipirá FM com o Top Sport News, né? Baiana e Diamantina FM de Feira de Santana, Aimoré de Piritiba, Rádio Cisal de Conceição do Coité, como narrador lá da equipe de esporte, nosso amigo Nilton Feliz, que está nos ouvindo, manda um abraço especial para ele. Fiz amizade, né? Graças a Deus, em todas as emissoras que eu passei. Teve alguns desafetos, mas que infelizmente isso acontece em todas as situações, mas na sua grande maioria. E hoje no meu programa, à tarde, Almir, inclusive, eu quero convidar você, Marconi, para me gravar um áudio que nós estaremos exibindo no nosso programa hoje, a participação dos colegas com quem a gente teve essa convivência, essa passagem nesses 40 anos. Repito, de felicidade, se não de sucesso no rádio, mas de muita felicidade. E agradeço aí pela oportunidade.
Valeu, Manuel Ito, parabéns, 40 anos de comunicação.